Bom, sem mais delongas, vamos receber a palavra de Deus. Glória a Deus. Se quiser, pode ficar de pé e vamos ler aqui nesta noite uma passagem. Ainda temos uns minutos. O tempo passa muito rápido, voando, mas ainda há tempo para receber a sua palavra. Quantos dizem amém? Atos dos Apóstolos, o capítulo 16, o versículo número 16. Deus tem ainda mais. Amém? Deus tem ainda mais. Deus tem ainda mais. Glória a Deus. Diz assim a Bíblia, 16:16, Atos dos Apóstolos. Aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo ao Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça e à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Amém. Senhor e Deus, mais uma vez, perante da tua presença, peço a tua ajuda, Senhor, a tua direção nesta noite. Em teu nome glorioso, fala conosco, Senhor, e a nossa alma viverá. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar, tenha a gentileza. Deus tem ainda mais. Se você fica feliz por tudo o que está acontecendo, está certo. Mas Deus tem ainda mais. Se você fica grato por tudo aquilo que está acontecendo, tudo bem. Mas Deus tem ainda mais. Se você fica empolgado por tudo aquilo que você está vivendo, Deus tem ainda mais. Esta passagem vai nos falar de um relato histórico muito interessante. Na história da Bíblia fala, depois de seguir a orientação do Espírito, porque é bom seguir a orientação do Espírito, esta passagem vai nos falar que o apóstolo Paulo, ele sigue a direção do Espírito e continua hacia uma cidade, hacia um lugar chamado Macedônia. E diz a Bíblia que Paulo estava agora em Filipos, e ali acontecem várias coisas. Uma importante: uma mulher chamada Lídia, ela é convertida lá em aquela cidade. E a Bíblia diz que eles fizeram uma viagem muito puxada, muito difícil, no meio de muitas coisas, mas chegaram lá movidos, dirigidos, orientados pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo fez seu primeiro contato evangelístico com um pequeno grupo de mulheres. Olha aqui, importante o contato que o apóstolo Paulo, ele não conseguiu ter um contato com outra pessoa, senão com as mulheres daquele lugar. E chama minha atenção porque o versículo número 12 diz que dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade, e no dia sábado saímos fora das portas. Quer dizer que não era permitido, não era possível se reunir dentro da cidade. Não era possível ter um culto dentro da cidade. Não era possível ter uma corrente de oração dentro da cidade. Não era possível se reunir dentro da cidade para louvar ao Senhor. Eles saíram até fora da cidade, para a beira do rio, onde costumavam fazer orações. Quer dizer que a oração não era permitida fazer dentro da cidade, pela situação da religião, pela situação da cultura daquelas pessoas lá naquela cidade. Mas Quando há sede de Deus, quando há vontade de receber a palavra, você sai onde há palavra, você vai onde vai receber bênção de Deus. Então na Bíblia diz que na sua segunda viagem missionária, o apóstolo chega até lá e ele não tem problema de se aproximar a umas mulheres e começar a falar para elas as boas novas. Ele prega uma palavra muito importante a umas mulheres. Uma delas é uma mulher chamada Lídia. E eu gostaria de convidar vocês para que prestem atenção aqui, que acho muito interessante, porque Lídia, ela é comerciante, ela é uma mulher de negócios, é uma mulher que tem umas condições econômicas bastante interessantes. Agora, a Bíblia diz que ela é a mulher que Deus utiliza para que a obra consiga se espalhar naquela região. Lucas, que é a pessoa que inspira o Espírito para escrever Atos dos Apóstolos, ele destaca algumas coisas importantes que acontecem aí na cidade de Filipos. Pelo menos três pessoas importantes aparecem aqui nesta passagem. Uma delas é Lídia, uma mulher que é transformada pela palavra, porque onde chega a palavra há transformação. Uma mulher que ela recebe a palavra, que não tem problema com o dinheiro, e olha a importância ali, porque quando uma pessoa recebe ao Senhor, não, o dinheiro não atrapalha, o negócio não atrapalha, o trabalho não atrapalha, nada atrapalha quando há vontade de servir a Deus. Quando há disposição, não há coisa que atrapalhe. A Bíblia vai nos dizer que outra pessoa que aparece nesta passagem do capítulo 16 do livro de Atos é uma mulher que ela era escrava, porque estava presa pelo inimigo, ela estava possuída pelo demônio, mas ela nesta passagem é liberta. Então temos uma mulher chamada Lídia e temos uma mulher que experimenta a libertação pelo grande poder de Deus. E temos também na passagem do Lucas, de Atos capítulo número 16, outra pessoa que aparece ali, e é um carcereiro, uma pessoa que tem um encontro com o Senhor, segundo Atos capítulo 16, o versículo número 27. Todos eles receberam ao Senhor e todos eles tiveram uma experiência pessoal. Agora, nesta noite eu gostaria de convidar você para se lembrar que Deus ainda tem coisas maiores para a vida de cada um de nós. Lídia era comerciante, mas a Bíblia vai nos dizer que ela trabalhava com o tecido de púrpura. Preste atenção, naquela época o vestido feito de púrpura não era para qualquer um. O vestido que era para pessoas nobres, quer dizer que essa pessoa trabalhava em outro padrão, tinha condições econômicas. Mesmo assim, ela tinha um vazio muito grande na sua alma, porque tem coisas que o dinheiro não pode comprar, tem coisas que o dinheiro não pode encher. Para o que o homem precisa, não é suficiente o dinheiro. O homem precisa conhecer o evangelho da salvação. Aquela mulher tinha dinheiro, era negociante, trabalhava até com os tecidos de púrpura. Mesmo assim, tinha o coração vazio e precisava conhecer a Jesus Cristo, o Senhor. Graças a Deus nesta noite que nós conhecemos o grande Deus da Bíblia. Glória a Deus. Chama minha atenção nesta passagem que você não consegue observar cadê o marido daquela mulher. Não se sabe o nome dele, não se sabe se ela tinha marido ou não. Só fala daquela mulher, uma mulher que parece que não tinha marido, porém era responsável da sua casa. A Bíblia diz que até ela fez o convite para o apóstolo para que ficara lá na sua casa e ela pudesse receber a sua palavra. Estava entre as mulheres, mas olha só o que vou te falar nesta noite. Esta passagem aqui fala de uma cidade dos gentios, fala de uma cidade que não tinha possibilidade de receber a palavra por conta da sua cultura, por conta da sua religião, mas para o Espírito Santo não há barreira, não há nada que vai fazer impedimento para se espalhar, para levar a palavra a outras cidades. A Bíblia diz que esta mulher ouviu as boas novas a respeito a Jesus e então ela prestou atenção. Chama minha atenção, porque é assim: se uma pessoa presta atenção, ela vai entender que o que nós pregamos não é falácia, não é mentira, é a grande verdade de Deus. Infelizmente tem muitas pessoas que vão para o culto e estão lá, mas não prestam atenção na palavra. E como não prestam atenção na palavra, voltam para a sua casa do mesmo jeito. Mas esta palavra é uma palavra que transforma. Esta palavra é uma palavra que muda. Esta palavra, onde quer que ela chegue, acontecem coisas poderosas. Esta palavra, onde quer que chegue, produz coisas poderosas. Quantos dizem amém? Então na Bíblia diz que era tanta vontade daquelas mulheres, daquelas pessoas, de ouvir a palavra, que saíram fora da cidade para fazer oração. Amém. E acredito, irmão, que neste tempo nós temos que sair. A cidade fala da comodidade. A cidade fala daquilo que você está acostumado. Você está acostumado sempre do mesmo jeito, lá no seu conforto, lá no seu leito, lá no sofá, tudo bem bonitinho, tudo bem ali tranquilo, sem se esforçar. Você quer que até o prato de comida chegue lá, não quer se levantar, não quer fazer o esforço, não quer fazer nada. Lá, agora tem gente que diz: é que eu peguei a Covid. Outra pessoa diz: estou me recuperando. Outra pessoa diz: tenho preguiça. Outra pessoa diz: o trabalho não dá, o cansaço não dá, a dificuldade não dá, a situação não dá, sei lá. Sempre vai acontecer o pretexto. Mas aquela pessoa que de verdade tem fome e tem sede, sai da cidade e vai fora da cidade para fazer oração. Nós estamos aqui fora da cidade. Sabe por quê? Porque lá na cidade, nesta hora, o pessoal está no shopping, o pessoal está no cinema, o pessoal está lá na rua, está lá fazendo coisas que nem nós sabemos, mas nós estamos aqui fora do padrão da cidade. Nós estamos aqui fazendo oração, recebendo a palavra, cultuando o Senhor, honrando o seu nome. Nós estamos aqui fora da cidade, porque lá o inimigo controla, mas aqui nesta noite o grande poder de Deus está agindo em nossos corações. Alguém consegue receber a palavra? Alguém consiga entender nesta noite o que Deus tem para nos falar? Amém. Glória a Deus, irmãos. Agora, irmãos, melhor ainda, ela recebe a palavra e logo é batizada. Lídia é batizada. E se eu não me engano, Lídia é a primeira europeia sendo batizada. Amém. Ela é batizada, irmãos, recebe a palavra e ela começa a multiplicar aquilo que ela recebeu. Porque nós temos que ser agentes multiplicadores. Temos que multiplicar aquilo que nós recebemos. Pessoas que ouvem a palavra, não prestam atenção na palavra, mas nós saímos da cidade para contar a verdadeira obra feita por nós lá na cruz do Calvário. Olha, nós colocamos aqui não só por colocar terça de primeira, porque é verdade, irmão, quando você está na presença de Deus, não há segunda, não há terça, não há quarta, não há quinta, tudo é primeira, tudo é de primeira. Não é verdade, irmãos? Ela foi batizada, mas chama minha atenção que uma pessoa é batizada e logo ela também, ela trouxe outras pessoas. Amém. Ela trouxe os demais membros da sua casa. Ela falou assim: agora eu não posso ficar aqui com esta palavra tão grande, com esta revelação tão grande. A minha família também tem que conhecer. A minha família também tem que saber o que está acontecendo. Irmão, fale para a sua família, fale para seus filhos, fale para as pessoas, para os parentes, fale, porque essas pessoas têm que conhecer isto que Deus tem feito em nossos corações. Amém? Lídia, ela implorou ao apóstolo: fique com a gente, fique aqui, porque precisamos ouvir a palavra. Faz-me lembrar que nestes dias lá no Rio, o irmão falava: irmão, não vá embora não, fique aqui, irmão, ali tem um quarto, ali tem um cômodo, aí, irmão, fique aqui, irmão, não vá embora não. As pessoas que têm sede querem que a gente fique, mas, irmão, temos um maior que quer ficar, e não na casa física feita de paredes, senão é o Espírito que quer ficar, quer morar lá no coração das pessoas. Oh, louvado seja o Senhor, irmãos. Então Lídia fala para as pessoas ali da sua casa, elas também recebem o Senhor no seu coração, e assim começa esta maravilhosa história numa cidade chamada Filipos. Mas até agora não comecei a pregar, viu? Porque não, até agora começamos o versículo número 16. Porque o Senhor entra, e quando o Senhor começa a agir, o diabo não gosta. Quando o Senhor começa a fazer coisas gloriosas, quando o povo começa a entender a visão, quando o povo começa a despertar, quando o povo abre seus olhos, quando o povo começa a deixar-se levar pela glória de Deus, o inimigo vai se levantar. E ouça o que diz aqui a Bíblia: aconteceu, logo versículo número 16, a gente começou lendo aí. Aconteceu que indo nós à oração, não diz a Bíblia indo nós ao shopping, indo nós à praia, indo nós àquele churrasco do domingo, indo nós para lá, ninguém vai se levantar ali. Mas quando você diz vou para o culto, o cansaço chega, a preocupação chega, a dúvida chega, os desejos de assistir o filme chega, o desejo de assistir o domingo espetacular chega, todo esse tipo de coisa chega, aquela vontade de ir para a praia chega, aquela vontade de ir para o shopping chega, aquela vontade de ir e olhar lá o que acontece lá na rua chega. Mas a Bíblia diz: aconteceu que indo à oração, indo à oração, indo à oração, se nós, irmãos, vamos na direção certa, assegure, irmão, porque o inimigo vai se levantar. O inimigo, diz assim a Bíblia, uma jovem com habilidades de adivinhação, que vinha de espíritos malignos, ela adivinhava, e ela fazia uma prática que era muito, muito, muito comum entre os gregos. Havia muitas pessoas ali supersticiosas, muitas pessoas que davam poder naquilo que não tinha poder. Mas diz a Bíblia que ela começou a falar e dizia, seguindo a Paulo, e dizia: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Estes homens são servos de Deus. Ela estava falando mentira? Não, estava falando verdade. Mas se Paulo acreditava e falava, dando valor àquilo que ela estava falando, ia se tornar uma questão de adivinhação, e dando força para aquela mulher que tinha um espírito de adivinhação. Mas na verdade as coisas de Deus, a glória de Deus, seu espírito, não se misturam com as trevas. Uma coisa é a luz e outra coisa é as trevas. A verdade e o maligno não se misturam. A macumbaria fala de Deus, mas não tem nada de Deus. Os espíritas falam de Deus, mas não tem nada de Deus. Luz e as trevas não se misturam. No mundo espiritual não há essa mistura. Uma coisa é as trevas e outra coisa é a luz. Deixe lá aquilo que é das trevas, que fique nas trevas. E nós aqui que somos da luz, fiquemos na luz. Olha o que acontece nesta história bíblica. A gente decide fazer a vontade do Senhor. Señor. Y ahí un enemigo va a irse a levantar. Allá el chico loca, lino plano. Vamos a orar, vamos a coger atrás de oración. Y ahí un enemigo va a irse a levantar. Un enemigo se levanta para tentar parar a obra de Dios. Un enemigo faz mucho tiempo ten se levantado para tentar parar a obra do Senhor. Você decidiu orar, decidiu correr atrás da coisa que é certa, decidiu servir a Deus, decidiu se consagrar, decidiu evangelizar, decidiu até tirar o tempo para jejuar, para orar. E aí o diabo então levanta a sua força para impedir que você jejue, para impedir que você ore, para impedir que você corra atrás da evangelização, que corra atrás do apoio na igreja. E você decide evangelizar e o diabo tenta impedir, mas nós nesta noite estamos aqui de pé para dizer: ninguém detém a obra de Deus, ninguém pode parar a poderosa obra de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que quando eles se levantaram para ir na hora da oração, se levantou o inimigo. O inimigo tem se levantado, não hoje, tem se levantado a vida toda, mas a obra de Deus ainda fica de pé, porque o inimigo não vai deter, não vai parar a sua obra. Esta obra não depende da mão do inimigo, esta obra tem dono, esta obra está cuidada pela mão poderosa de Deus. Aleluia. Aleluia. O inimigo não se levantou quando eles iam para o shopping, né? É, irmão, se você organiza uma programação para o shopping, tudo dá certo. Se organiza uma programação para a praia, tudo dá certo. Mas se organiza uma programação domingo, vou para a igreja. No domingo alguém acorda doente, ai, tenho uma dor aqui, será Covid? Será que, sei lá, não quero ir, vou ter uma precaução com os irmãos, fico aqui em casa. Porque quando você decide ir para a igreja, então o inimigo vai se levantar para dizer: não vai para lá não. Ele quer tirar a bênção que você recebe aqui. Porque isto aqui, irmão, aproveitar em uma noite como esta na presença de Deus é uma bênção muito grande. E o inimigo quer que você não aproveite. O inimigo quer que você não abrace. O inimigo não quer que você cresça. O inimigo não quer que a sua fé esteja forte. O inimigo quer tirar do seu coração a fé, quer tirar do seu coração a firmeza. Mas há poder em nome do Senhor nesta noite. Não foi quando eles estavam indo para o ponto turístico que aquele espírito levantou-se. Não, o inimigo se levanta quando o apóstolo está correndo atrás da oração. O inimigo se levanta quando a igreja está correndo. Vamos orar, gente, vamos jejuar, vamos ir para lá, vamos fazer aquilo que é certo. Quando a igreja começa a orar, a oração incomoda as trevas, a consagração incomoda as trevas. Gente na igreja incomoda nas trevas, você no culto incomoda as trevas. As trevas ficam contentes com você lá sentado no sofá da sua casa. As trevas ficam contentes e felizes com você lá deitado na sua cama. Mas se você vai para o culto, as trevas vão ficar incomodadas. Mas vamos, irmãos, a produzir um grande incomodo, um grande incomodo nas trevas, porque a igreja não vai ficar deitada, a igreja não vai ficar lá sentada no sofá, a igreja vai se levantar. Vamos correr atrás daquilo que é bom, vamos fazer a sua obra. Aleluia. Oh, aleluia. Este não é tempo para ficar relaxados. Não estou ouvindo a ninguém. Não é tempo para ficar relaxados. Oh, não estou ouvindo ainda. Não é tempo para ficar relaxados. Uma pessoa relaxada não incomoda ninguém. Mas quando você fala assim: eu não posso ficar aqui, tenho um palpitar dentro do meu coração. Bate forte a minha alma pela obra. Vou acordar cedo, vou correr atrás da obra. Esta é a obra missionária, é a obra do Espírito. Gente, vamos deixar-nos levar pela guia, pela orientação do Espírito. E o Espírito está nos movendo, está nos falando. Este é o tempo de nos encher da sua presença. Este é o tempo, aleluia, de sermos abençoados pela sua presença. Aleluia. Oh, aqui nesta tribuna dá para sentir a glória de Deus. Não sei se você ali está sentindo a glória de Deus. Esqueça que hoje é terça. Esqueça que hoje é o dia X. E vamos nos encher nesta terça do grande poder que vem do céu. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Já parou para pensar que pode acontecer quando a igreja ora, quando os pastores oram, quando a liderança procura, quando você olha para o relógio, não para assistir aquele jogo, sino que olha para o relógio falando assim: é hora de deixar o negócio aqui porque vou para o culto. A tarefa posso continuar amanhã, mas eu não vou perder a bênção de Deus. Ainda dá tempo para me arrumar, para me ajeitar e chegar lá cedinho a dobrar meus joelhos na casa de Deus. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Todo tipo de perturbação vai sair no momento que você toma a decisão de ir correr atrás daquilo que é certo. Uma menina endemoniada se levantou com um espírito que não é de Deus. Tem coisas que vão se levantar que não são de Deus. A adivinhação não é de Deus. Isso não vem da luz. Isso não é de Deus. Gente que fala de profeta não é profeta. Fala de inspiração do Espírito e do Espírito não tem nada. Oh, aleluia. Gente que não procura Deus de verdade. Mas nós não estamos brincando fazer o culto aqui. Nós estamos aqui perante da glória do Senhor, correndo atrás daquilo que é certo. Amém, 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 irmãos. Oh, quando o apóstolo Paulo olhou para aquela menina, estava já cansado. Não aguento mais. Esta menina aqui perturbando. Esta menina aqui querendo ganhar protagonismo, querendo ganhar aqui que todo mundo olhe para ela. Não. E a Bíblia diz que o apóstolo repreendeu aquela mulher e ela foi liberta pelo grande poder de Deus. Porque quando Paulo se levanta para ir ao culto, quando Paulo se levanta para jejuar, para orar, aí na hora de oração o demônio gritava. É que tem demônio que vai gritar quando você diz: vou para culto. Se arruma, se ajeite, vamos para culto. Aí alguém vai dizer: não, pai, tenho dor de barriga. Há poder em Jesus, vamos orar para que o dor de barriga vá embora agora. Amém. Ai, pai, mas é muito cedo, 10 horas da manhã, escola dominical. Não, vamos para a noite. E logo sai para o shopping, fica atrapalhado lá. E logo, logo, ai, não dá tempo. O outro domingo vai. E assim por diante, vai perdendo a sua vida, meu filho. Vai se perder lá. Não, é tempo de assegurar aquilo que é certo. É tempo de correr atrás da salvação, atrás da consagração, atrás daquilo que convém. Amém. Glória a Deus. O apóstolo, quando ele começou a fazer aquilo que é correto, indo à hora de oração, sabe por quê, irmãos? Porque quando tem alguém que está de joelhos para orar, quando tem alguém que tem mãos para ofertar, quando tem alguém que tem coração para servir, disposição para dizimar, para portar na obra do Senhor, quando tem alguém disposto a servir a Deus, a evangelizar, a tirar o domingo para compartilhar o panfleto, levar o evangelho na rua, quando tem alguém disposto para fazer a obra de Deus, o inimigo fica furioso, o inimigo não gosta, o inimigo vira e vai se levantar e vai fazer uma coisa ou outra. Só que você tem que se lembrar: o inimigo não tem poder parecido nem igual ao grande poder de Deus. Lá fora está o poder da carne, mas conosco está o poder de Deus, o poder de aquele que fez o céu e a terra. Amém, irmãos. Deixa eu perguntar, você acha que o inimigo fica contente com os pastores apaixonados pela obra de Deus? Você acha que fica o inimigo satisfeito, contente com os irmãos da igreja, com os crentes que acordam cedo para procurar a sua face, dobrando seu joelho, buscando a presença de Deus? Você acha que o inimigo fica contente? Acha que o inimigo fica feliz de ver a uma igreja envolvida, preenchida da glória, envolvida na igreja, no plano de trabalho, trabalhando com as crianças, correndo atrás dos adolescentes, compartilhando com eles a palavra? Você acha que o inimigo vai ficar contente, vai ficar feliz? Não, não, ele não vai ficar feliz, ele fica raivoso. Mas, irmão, nós não estamos aqui para que o inimigo fique feliz. Nós estamos aqui para que o inimigo tenha dor de barriga, dor de cabeça, fez lá qualquer outra coisa. Nós estamos aqui é para fazer a obra do Senhor neste país com todo o nosso coração. Amém. Amém. Oh, quantos têm um louvor para o Senhor, irmãos. Glória a Deus, meus queridos. Que bom, porque temos ainda gente disposta a orar. Glória a Deus pelo amém. Disposta a servir. Tem gente, glória a Deus, que está disposta a louvar ao Senhor, disposta a sair a pregar, disposta a evangelizar. Amém, amém, irmãos. Pode que o inimigo vai se levantar, mas o inimigo não vai gostar, não. Não gosta quando ele vê que você sai da sua casa no meio da chuva, no meio do frio, no meio daquela situação de frio gelado, e você sai da sua casa com vontade de bater palmas, com vontade de gritar aleluia, com vontade de erguer as suas mãos, com vontade de cultuar ao Senhor, ainda no meio da chuva, ainda no meio do frio, ainda no meio de uma situação, até no meio de dívidas, ainda sem dinheiro, ainda com contas por pagar, ainda com problemas e situações ruins. Mas o inimigo fica lá, até raivoso com você, porque você mesmo no meio da lama, no meio da dificuldade, vá para a igreja, mas volta não na lama, volta voando nas asas do Onipotente, volta do culto abençoado, volta do culto cheio, volta do culto, aleluia, preenchido pelo poder de Deus. Amém. Poderia estar você nesta hora no shopping, poderia estar nesta hora na rua, até poderia estar lá deitado na sua casa, mas glória a Deus, porque você não está lá, decidiu: vamos hoje para a casa do Senhor e vamos cultuar seu poderoso nome, vamos escutar a sua palavra, vamos louvar ao Senhor, vamos honrar seu nome. Você acha que o inimigo fica satisfeito de ver-me pregando a palavra nesta plataforma, nesta noite? Não, não. Minha esposa ficou doente lá e fica aquele pensamento batendo: fica aqui, fica aqui. Ela está doente, os irmãos podem dar um jeito, ele vai fazer o culto lá. Mas eu entendo que é o meu compromisso. Eu venho aqui e Deus, que é onipresente, opera aqui e opera lá. Mas não dá para deixar-nos levar pela preocupação, porque maior é Deus que está conosco nesta noite. O inimigo sempre tentará se levantar para paralisar o andamento da da obra do Senhor. Só que o andamento da obra do Senhor, ninguém paralisa, ninguém detém. Os programas da igreja, ninguém paralisa, ninguém detém. Não, enquanto algum dos crentes estejam aqui com as mãos erguidas, louvando o Senhor, dobrando seus joelhos e cultuando o Senhor, a obra continuará firme e forte até o dia da vinda do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Amém, glória a Deus. Até a Bíblia diz que o diabo tentou a Jesus 3 vezes. Lá no capítulo 4 de Mateus, lembra vocês? 3 propostas que ele fez ao Senhor. Porém, quem tem propósitos tem cobertura do Altíssimo. E você tem propósito de parte de Deus. Aleluia. E você tem cobertura do Altíssimo. Pergunta para o irmão Rivaldo se ele não tem certeza que tem cobertura do Altíssimo. Pergunta para o irmão aqui, para o irmão Cícero, para a irmã Dalva, se ela não tem cobertura do Altíssimo. Pergunta para o irmão Severino se ele não tem cobertura do Altíssimo. Pergunta para o irmão Ronald, para a irmã Sandra, para algum dos meninos, para o irmão Josué, ou para alguns que estão aqui nesta noite, se não tem cobertura do Altíssimo. Nós estamos convencidos que se uma coisa temos é cobertura do Altíssimo. Cobertura do Altíssimo. Cobertura do Altíssimo. Oh, pode perguntar para a irmã Mary, se ela não tem cobertura do Altíssimo. E tenho certeza que ela vai dizer: temos cobertura do Altíssimo. Temos cobertura. E ninguém vai atrapalhar aquilo que tem cobertura do Altíssimo. Ninguém vai deter aquilo que tem cobertura do Altíssimo. Oh, igreja, você não vai cair na lá. Lábia do diabo, não vai cair na mentira do diabo, porque você tem cobertura do Altíssimo. E a igreja que tem cobertura é a igreja firme, é a igreja forte, é a igreja. Oh, aleluia! Não perda sua posição, porque você tem cobertura do Altíssimo. O diabo até fala bonito, mas é mentiroso. E você não vai cair na lábia do diabo, não. Você vai dizer: há poder em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quanto tempo o inimigo acorrentou a muitas pessoas ligadas a coisas erradas, ligadas a coisas que não convêm. Mas nesta noite eu estou sentindo aqui a graça de Deus para liberar aquela pessoa acorrentada, para que aquela pessoa possa sentir nesta noite a libertação que produz o Espírito de Deus. Não deixe que o inimigo pare o seu chamado. Não deixe que o inimigo pare o sentimento que Deus semeou no seu coração. Não deixe. Siga adiante, pois Deus tem ainda mais para você. Esta mensagem é: Deus tem ainda mais. Ora baixar arriba sandara bahayar. Eu tenho uma mensagem, uma palavra para esta igreja. Hoje nesta terça tenho uma mensagem que bate na minha mente, no meu coração, e vou liberar aqui agora uma palavra para você hoje. Os projetos que o inimigo tinha contra você estão em plano de cancelamento. Cancelamento aqui e agora. Isso que o inimigo tinha planejado, aleluia, de fazer com a sua família, isso que o inimigo tinha planejado fazer com seu coração, fazer com sua vida, deixe de dizer, isso está em plano de cancelamento aqui agora. Recebe, recebe, recebe. Porque nenhuma ferramenta preparada por o inimigo, aleluia, vai se levantar contra a obra do Senhor. Nenhuma ferramenta feita pelo diabo vai deter a poderosa obra do Senhor aqui no Brasil. Esse plano não vai prosperar. Essa dificuldade não vai prosperar. Essa situação já foi cancelada. Oh, aleluia. Alguém está sentindo aqui a graça de Deus, irmão? Isso que o inimigo tinha planejado contra tua família, contra teu ministério, contra teus desejos e até com teus propósitos, hoje é cancelado. Cancelado, 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 cancelado. O inimigo estava tirando você para o mundo. O inimigo estava tirando você para levar para lá. O inimigo estava levando você para lá. Mas voltando na hora da oração, o inimigo quer se levantar. Mas no meio do caminho, o apóstolo utiliza o que nós temos, o poder em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Sabe, alguém pode se perguntar: e como vocês conseguem? Como vocês ainda ficam de pé? Como vocês não estão abalados? Como vocês estão ali firmes e fortes? É porque nós temos um nome que está acima de todo nome. Nós temos um nome de Jesus. Quantos dizem amém, irmãos? Quantos dizem amém? Eu estou parado nesta noite na rocha. Tu parado no rocheiro de Deus. Isto aqui é a rocha. Aleluia, aleluia. Quantos meses, quantos anos de limitações, quantos dias de angústia, quantos momentos de dificuldade, quantas situações de limitações, mas eu acredito e tenho certeza que o tempo da bênção chegou, que o tempo de abrir portas chegou, que o tempo de nos espalhar chegou, que o tempo da multiplicação, alguém que acredite isso, alguém que acredite, até o tempo da multiplicação chegou, o tempo da glória chegou, o tempo de nos encher do Espírito chegou, o tempo de ter congregações movidas pelo Espírito chegou, o tempo de ter batizados com o Espírito chegou, o tempo, aleluia, de erguer as mãos, de bater palmas, de erguer a nossa voz, aleluia, chegou. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, louvado seja o Senhor. Deus tem ainda mais. Eu vou repetir agora. E se você recebe, entende esta palavra, não sei se você vai dar o barulho de vitória ou vai falar amém, glória a Deus, faça o que você quiser, mas Deus tem ainda mais. Ainda mais. O Sharabahanda Rabai, Shirabahayaranda. Ainda mais. Se você não tem dinheiro, tenho uma notícia para te dar. Se não tem dinheiro, se não tem dinheiro no seu bolso, tenho uma notícia para te dar. Ele, se você não tem dinheiro para se sustentar, ele tem viúva para te manter. E se não tiver viúva, se não tiver viúva para fazer bolo, ele tem peixe assado na brasa para te sustentar, para te abençoar. Porém, se não tivesse peixe na brasa, ele tem ainda 5 pães e dois peixinhos para te manter nas mãos de menino, para multiplicar e para te ajudar. E se não tiver cinco pães e peixes, ele ainda tem estartar-te uma moeda na boca do peixe para te manter e para te ajudar. Aleluia. E se não tiver, e se não tiver uma moeda para pagar os impostos, se não tiver estar para te sustentar, ele tem corvo para trazer comida. Aleluia. E se não tiver corvo, ele tem ribeiro para te refrescar, para acalmar o tempo da adversidade. E se não tiver ribeiro, e se o ribeiro secar e não tem mais água, Deus ainda tem maná do céu para te sustentar. E se não tivesse maná, sem dúvida ele tem água da rocha para sossegar a sede. E se não tiver água da rocha, e se não tivesse água da rocha, ele tem farinha na panela, ele tem azeite da botija. Não vai faltar, igreja do Senhor em Vila Ramos, não vai faltar o milagre, não vai faltar a cura, não vai faltar a bênção, não vai faltar, porque Deus ainda tem mais, ainda tem mais, ainda tem mais. Não vai faltar a provisão, não vai faltar o dinheiro para pagar o aluguel, não vai faltar, porque Deus ainda tem mais. Alguém que acredite nisso, que fique de pé e dá uma salva de palmas, porque Deus ainda tem mais. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Bata palma forte para ele nesta noite. Oh, aleluia. Olha para mim e preste atenção aqui, olha para mim. Sabe o que o apóstolo fez? Ele repreendeu o espírito de mentira. Espírito de mentira que quer visitar a mente de nossos crentes, que não pode, que não vai dar certo, que não é possível, que a igreja não vai crescer, que não tem jeito. O apóstolo falou: isso que você acredita, mas eu acredito em poder ainda maior. E ele começou a repreender a poder em nome do Senhor. E eu vou convidar a igreja do Senhor em Vila Ramos. Vamos repreender o espírito de mentira. Ushana bahai aranda ribishi bahai. Que você não vai se levantar a poder em nome de Jesus. Que você não vai servir a Deus a poder em nome de Jesus. Que você não vai conseguir a poder em nome de Jesus. Que já você não tem jeito a poder em nome do Senhor Jesus. Que você já está ficando velho, idoso, a poder em nome de Jesus. Até o final dos meus dias continuarei acreditando. A poder, a poder, a poder, a reprenda o espírito de adivinação, espírito de mentira. Espírito de mentira, vai embora agora, em nome de Jesus. Alguém que comece a repreender ali com liberdade. Alguém que comece a repreender ali com liberdade. A poder em nome de Jesus. Espírito de mentira, eu te repreendo. Eu te repreendo. Eu te repreendo. Espírito que quer perturbar a mente dos irmãos, Espírito que quer perturbar a mente dos pastores, a mente da liderança, a mente dos irmãos, há poder em nome de Jesus. Eu te ordeno, sai agora. Espírito de mentira, sai agora. Em nome de Jesus, a igreja, aleluia, repreende. A igreja repreende. Irmão, se você sente vontade de sair da sua cadeira, sai de lá. Se sente vontade de caminhar um pouquinho, de se jogar pela direita, pela esquerda, repreendendo, aleluia, fique à vontade. Se você consegue sair de lá, sai de lá. Sacoleja, sacoleja nesta noite. E vamos nós sair daqui abençoados, libertos, confiantes, tranquilos. Oh, eu dou graça a Deus, porque sinto nesta noite que eu precisava ouvir esta mensagem. Eu precisava ouvir esta mensagem nesta noite. Oh, eu vou te convidar, igreja. Alguém que bata palmas, alguém que fale aleluia, alguém que ergue as suas mãos, alguém que jogue as suas mãos para cima, alguém que fale aleluia, alguém que se tem vontade de pular, pula. Você tem vida, você tem liberdade em nome do Senhor nesta noite.